7h51, nós estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã e estamos aqui com a presença do secretário de Estado de Saúde. É com grande satisfação que a gente recebe o Dr. Pedro Pascoal aqui hoje e nós vamos conhecer as ações, estratégias e os projetos desenvolvidos pela Secretaria de Saúde do Acre e também aí para ajudar no fortalecimento do atendimento ao sistema de saúde aqui em nossa região. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia, Rita, tudo bom? Obrigado pelo espaço, obrigado pela conversa. Estamos aqui à disposição para informar a nossa população das nossas principais ações aí, principalmente para a nossa semana, né?
Secretária, a gente inicia a nossa conversa hoje com um tema que foi de grande repercussão aqui na nossa cidade, que é o serviço de nefrologia da Fundacre. Como é que ele está funcionando hoje?
Isso, é importante frisar que em momento algum o serviço de nefrologia ele foi interrompido, né? Nenhum dos pacientes deixou de receber sua assistência e que por um motivo pontual de desabastecimento de uma empresa que fornece um das principais soluções, né? Que é o principal insumo para a sessão de hemodiálise, nós tivemos esse desabastecimento por conta da empresa. A empresa foi notificada, tomando todas as medidas burocráticas, administrativas e judiciais, e nós, graças a Deus, já vencemos essa etapa, já tivemos o reabastecimento estabelecido, e aqueles pacientes, né, dos 64 pacientes que foram temporariamente remanejados para as clínicas, nós fizemos todo um acompanhamento psicológico, encaminhamos assistentes sociais, psicólogos, para conversar com todos os 64, fizemos um questionamento, né? Fizemos uma entrevista com eles, entendendo quais eram os principais anseios, qual era o medo, tanto do paciente quanto dos familiares, e demos a opção: vocês querem permanecer nas clínicas ou vocês querem retornar ao serviço de nefrologia da Fundação? Dos 64 pacientes, 24 apenas manifestaram a vontade de retornar e democraticamente acatamos e a partir de agora, né, hoje, provavelmente nesse momento, 7 horas da manhã, nós já temos alguns pacientes que já devem estar em sessão de hemodiálise ou pelo menos no preparo para a realização da sua sessão. Então, todo aquele apoio, a logística, a atenção, toda a questão dos profissionais, eles estão lá em um número reduzido para atender esses 24 pacientes que serão atendidos em dois turnos, manhã e tarde. E já restabelecido.
É importante entender as necessidades dos pacientes e também eles, né, que convivem todo dia com esse tipo de tratamento, saber também qual é a melhor opção. Doutor, agora outro ponto que é muito importante é a questão de aprimorar os servidores de saúde. Então, oferecer tipos de qualificação é muito importante. Neste sábado aí foi pago o bolso e qualificação a 7.187 servidores de saúde. Como que você vê e enxerga essa importância de sempre estar qualificando os servidores de saúde aqui do estado?
Nós evoluímos em inúmeros aspectos em relação à saúde estadual. Nós levamos assistência para os municípios, nós reinauguramos, né? Nós tivemos a reabertura de centros cirúrgicos em municípios do interior, justamente para levar saúde para quem precisa, ao invés de trazer o paciente até a saúde. Nós expandimos significativamente o número de cirurgias eletivas. Por 2 anos consecutivos estivemos entre o ranking dos 5 estados que mais expandiram a sua taxa, né, de realização de cirurgias eletivas, e estava na hora de valorizarmos quem cuida de nós, quem cuida dos pacientes, que são os servidores da saúde. O governador pediu para que nós usássemos aquele orçamento que foi aprovado na Assembleia Legislativa através de um projeto de lei do deputado Adailton, e nós entendemos que os profissionais eles precisariam estar se reciclando, se atualizando, e melhor do que transformar esse recurso de uma forma simples, nós transformamos esse recurso como uma bolsa qualificação. Então, esses profissionais, eles receberam o valor de R$4.100, aqueles que recebem pelo Banco do Brasil, o saldo já estava em conta no sábado, e os demais recebem hoje, na segunda-feira, e eles têm 1 ano para apresentar certificados nas suas áreas fins, para justificar a aplicação desse recurso. Lembrando que os profissionais que foram contemplados foram profissionais da assistência direta, profissionais efetivos, temporários e aqueles que eram do antigo IGESACRE, que hoje está em quadro em extinção, né? E os cursos que eles podem fazer são cursos de instituições públicas, privadas, EAD. Então, nós flexibilizamos bem essa questão da bolsa qualificação, mas que eles têm que realizar algum tipo de treinamento, reciclagem para atender melhor os nossos pacientes.
Perfeito.
Secretário, a gente sabe que a CESAC vem realizando constantemente mutirões de cirurgias no interior do estado. Como é que está o cronograma dessas cirurgias? O que, é que está sendo focado nesse momento?
Uma das maiores bandeiras do governador Gladson Cameli é a redução de fila de cirurgias eletivas, consulta com especialistas e exames complementares, que é um programa nacional do Ministério da Saúde. Então, atingimos números expressivos. O ano passado, mais de 10 mil cirurgias realizadas, e esse ano já estamos quase em 13 mil cirurgias, e o mutirão, né, o Opera Acre, ele segue de vento em polpa em vários municípios do interior: Plácio de Castro, Brasileia, Tarauacá, Senador Guiomar, Cruzeiro do Sul, vários municípios aí do interior ativos, justamente para dar resposta à população e reduzir essas cirurgias que estão represadas antes mesmo da pandemia, que tiveram seu aumento significativo no momento da pandemia.
Perfeito. Doutor, outro assunto muito importante: a gente ainda vive em situação de seca aqui no nosso estado. E com a seca e a estiagem, também vem aí as doenças causadas por isso. Como que a saúde está tratando desse assunto? É muito importante também, porque quando a gente fala disso, a gente também fala das síndromes respiratórias. E aí a saúde acaba ficando um pouco sobrecarregada quando tem essas síndromes respiratórias. E como que a saúde está lidando com isso agora e também no futuro, tendo em vista aí que essa seca pode voltar no ano que vem, como já está acontecendo agora?
Vitória, nós tivemos a equipe do Ministério da Saúde em peso aqui nos últimos 15, 20 dias. A equipe da vigilância, onde fizeram uma revisão de todo o nosso plano de contingência para dar resposta. Nós estávamos acostumados com períodos de alagação. Não é comum ter seca e estiagem em região de floresta amazônica. Então nós revisamos o nosso plano, nós temos um acesso direto dentro do Ministério da Saúde para garantir recurso para custear essas ações. Na última sexta-feira, nós tivemos uma portaria publicada no Ministério da Saúde, onde tivemos a liberação de 2 milhões, pouco mais de 2 milhões e 100 mil reais, justamente para garantir que esses insumos sejam enviados nesses 4 municípios de difícil acesso, dando apoio para os outros 22 municípios. E, se houver necessidade, encaminhamento de profissional, médico, enfermeiro, equipe multiprofissional, equipe da vigilância, para entender em tempo real o que está acontecendo naquela região. Então, a Secretaria de Saúde, ela está preparada. Nós estamos trabalhando muito com planejamento, entendendo os números dos anos anteriores e acompanhando a previsão da vigilância epidemiológica e se antecipando a esses eventos. Por 2 anos nós tivemos números significativos da síndrome respiratória aguda grave, mas que nós passamos por esse período sem grandes desfechos, sem desfechos negativos. Então esse é o compromisso do governo para cuidar das pessoas.
Agora são 7:59. Nós vamos fazer uma pausa, secretário, aqui na nossa entrevista. A gente volta daqui a pouquinho com mais 5 minutinhos com ele no ar aqui. Já tem mais algum tempinho? Então bora continuar aqui, o repórter CBN não chegou ainda, mas a gente segue com a seguinte pergunta para o senhor. A CESAC vai comprar um avião em parceria com o Corpo de Bombeiros. Qual seria a finalidade dessa compra? Conta pra gente.
Eu vou deixar o protagonismo pro meu amigo, comandante Charles, né? Um grande apoiador da saúde. Né? Na verdade, esse projeto foi iniciado lá pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Foi uma ideia, né? Uma vontade do Coronel Charles. E entendendo que a saúde e a equipe do Corpo de Bombeiros andam em sintonia, andam pensando sempre no mesmo caminho, ele apresentou o projeto. É uma aeronave, é um Grand Caravan, uma aeronave que tem alto rendimento na região norte, principalmente. É um avião que pousa em municípios e aeroportos pequenos, e a ideia da aquisição dessa aeronave é justamente para fortalecer o transporte e o resgate aeromédico. Não sei se vocês viram, mas o penúltimo transplante hepático, nós tivemos a participação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Sim. E aqui eu quero agradecer o Coronel Gaia, secretário responsável pela pasta, que deixou à disposição não só a aeronave de asa fixa, o avião do estado, para buscar o fígado em Porto Velho, como também a de asa rotativa para ganhar o tempo-resposta do aeroporto até a Fundação Hospitalar, onde o fígado foi entregue de forma viável para que o paciente recebesse e garantisse esse transplante. Então, é mais uma ferramenta que chega ao Estado, provavelmente o ano que vem, para reforçar nosso resgate, nossa assistência. Então, mais um projeto do governador Gladson para tentar melhorar a assistência à nossa população.
E daqui a pouco você vai ficar sabendo de mais ações aí que a CESAC está desenvolvendo aqui no nosso estado, porque agora é 8 horas e 1 minuto. O repórter CBN está chegando com as informações aí, notícias nacionais.
Agora, 8 horas e 4 minutos.
CBN, Jornal da Manhã.
Perfeito, estamos de volta com o secretário de saúde, Pedro Pascoal, e continuamos falando das ações de saúde do estado. Secretário, outro assunto muito importante é sobre leitos de UTI. Quantos leitos temos em todo o estado aqui do Acre? E há uma previsão aí de inauguração de novos leitos?
Nós temos a previsão, sim. Inclusive, esse remanejamento, esse entendimento do remanejamento dos pacientes na nefrologia nos permitiu a abertura de mais leitos. Nós estamos recentemente, né, nós estamos passando por uma fase onde a taxa de ocupação de leito é uma taxa alta por inúmeros fatores. Nós tivemos pacientes com síndrome respiratória, pacientes com síndrome infecciosas, pacientes que passaram por algum acidente, pacientes também que passaram por cirurgias eletivas e precisariam de um leito de retaguarda para sua recuperação. Mas tivemos também pacientes que tiveram a sua cirurgia suspensa por falta desse leito. Entre a urgência e o eletivo, a urgência ela vai ser sempre prioridade, conforme as determinações do Ministério. Mas pensando que nós temos uma bandeira que está levantada, dando sucesso, que está mostrando resultado, uma bandeira do governador Gladson, que é a redução de filas de cirurgias eletivas, nós entendemos que há uma necessidade de abertura de mais leitos. Agora, até o final do mês, nós estaremos com mais 10 novos leitos voltados para o pós-operatório. É uma UTI cirúrgica que será voltada para os pacientes que estão no pós-operatório, pacientes que foram submetidos a cirurgias e que precisam se recuperar nesses leitos. Esses 10 novos leitos, eles ficarão dentro da Fundação Hospitalar e também entrarão para dar suporte nos pacientes transplantados. Nós já sabemos que temos essa habilitação do transplante renal e que no momento em que houver a disponibilidade do transplante, né, que tem um órgão compatível, um órgão viável, nós vamos precisar de um leito de UTI para que esse paciente fique ali se recuperando. Mas nós também temos o planejamento de transplantar pacientes vivos, ou seja, o transplante renal pode ser feito de um paciente vivo compatível com outro paciente vivo. Sim. E para isso nós precisaríamos de 2 leitos de UTI. Né, para recuperação daquele paciente que doou o órgão e aquele que está recebendo. Então, toda essa estratégia visa aí dar mais resultado, entregar mais para a população e, em breve, nós estaremos com esses 10 novos leitos, que foi uma determinação do governador Gladson para que a gente dê vazão, dê andamento nessas filas.
Secretário, para finalizar sua participação aqui no nosso jornal, já que a gente está falando sobre leitos, sobre transplante, no caso que eu estava falando aí, precisa de 2 leitos aí, no caso de transplante com paciente vivo, né? Com relação à habilitação para transplante de tecido ósseo, como é que está esse andamento na Fundacre? Já está próximo para o Acre começar a realizar esse transplante?
Nós já encaminhamos toda a documentação, pedimos a habilitação do Ministério da Saúde para receber o incentivo para que essas ações elas não parem, e nós estaremos passando agora dia 12, né, amanhã, isso. Nós estaremos já passando por uma vistoria junto ao Ministério da Saúde para que eles identifiquem pontos sensíveis que precisam ser lapidados, vamos colocar dessa forma. Se tiver tudo redondinho, provavelmente nos próximos dias a nossa habilitação já seja publicada e nós possamos aí também fazer transplante ósseo, transplante de tecido ósseo. Então fica na nossa conta: transplante hepático, transplante de córnea, transplante renal, transplante de tecido ósseo. Vamos colocar como meta, e sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, vamos colocar como meta um dia realizar transplante cardíaco aqui no Acre.
Nossa.
Quem sabe, né?
Seria um grande avanço, né? Secretário, nós agradecemos aqui a sua visita aqui na CBN Amazônia. Nós estamos sempre de portas abertas para falar das ações da CESACRE na área da saúde aí para a nossa população. Informando, deixando bem informada a nossa população sobre o que está sendo feito aí na área da saúde.
Nós que agradecemos o espaço e obrigado por todo o apoio. Vocês são extremamente importantes para que leve informação para a nossa população.